dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Deus tem um plano maravilhoso para a humanidade. Deus está a criar uma família de filhos e filhas e decidiu fazer esta criação através de famílias. Está criando uma família através de famílias. E isso é o que vamos ver hoje, queridos irmãos. E através desse plano, ele deu certas promessas. E vemos também, através disso, vemos bênçãos. Bênçãos físicas e espirituais. Porque, ao fim de contas, é o que Deus quer nos dar. Quer nos abençoar. Quer nos dar tudo do que é bom. Mas, hoje em dia, queridos irmãos, vemos nações como as nações de língua inglesa, tal como os Estados Unidos, Inglaterra e outras, que foram abençoadas de maneira bem poderosa. Receberam grandes bênçãos. E a pergunta podia ser feita às vezes, então, porquê? Certamente não são porque essas nações são melhores que outras. O ponto aqui, irmão, é que vamos abordar hoje as bênçãos que Deus prometeu através de promessas a Abraão. E vamos ver que Deus decidiu, no seu plano, de, através de uma família que foi fiel, vir através dos descendentes dessa família abençoar a outras nações. E não só abençoar fisicamente, mas abençoar espiritualmente. O ponto, queridos irmãos, que devemos manter em mente é que Deus é o mestre oleiro e ele decide por quem trabalhar e por quem trabalhar primeiro. Perdão. E por isso vamos ver hoje que as nações que Deus decidiu trabalhar com elas inicialmente, ou por meio delas inicialmente, têm uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade de ser um exemplo piedoso, um exemplo de nações que representam Deus. E através disso, ou por causa disso, digamos assim, Deus deu a essas nações bênçãos. Porque ele prometeu isso aos pais de fé. No entanto, infelizmente, essas nações que têm essa responsabilidade de serem líderes, exemplos de coisas boas, têm-se tornado exemplos de coisas más. E por causa disso, essas nações vão ser castigadas. E vai haver uma grande tribulação, durante a qual essas nações vão ser castigadas. Mas, queridos irmãos, quando essas nações são castigadas, todo mundo sofre. Porque, ao fim de contas, todas as nações também seguiram o mau exemplo das nações, por exemplo, de língua inglesa, e por isso todas as nações vão ser castigadas. Mas lembrem-se, irmãos, em primeiro lugar, que Deus é fiel. É fiel às suas promessas. Vejam comigo, se faz favor, em Salmos 111, versículos 3 a 5. Diz assim: em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Deus não se esquece das suas promessas. Vejam adicionalmente aqui, queridos irmãos, falando acerca de promessas. Vejamos então a epístola de Paulo a Tito, capítulo 1. Começando a ler no versículo 1, diz Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna. Queridos irmãos, nós temos uma esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Deus decidiu e prometeu que isso era o seu plano. O objetivo final, a meta do seu plano, é de dar a nós a vida eterna. E como sabemos, a vida eterna, trazendo muitos filhos à glória, como lemos em Hebreus. Isto é, por sermos filhos e filhas de Deus. Por isso é que chamamos, por exemplo, Pai Nosso. É uma família, Ele é o nosso Pai. Por isso vemos aqui que Deus, que não pode mentir, prometeu antes da criação, antes dos tempos, antes de que Ele criou, digamos assim, este relógio astronómico do mundo, do Sol, da Terra, da Lua, destes movimentos astronómicos, que basicamente são como contamos os tempos, como contamos os dias, os anos, as décadas. E por isso, antes de Deus criar este método dos tempos eternos, estes tempos de medir os tempos, que tem e continuará por aqui para sempre. Antes disso, Deus decidiu fazer este plano e criar a humanidade para virmos a ter a vida eterna. Isso é a promessa dele e ele não pode mentir. Ele não pode mentir. E por isso, Deus tem o poder de fazer acontecer o que ele prometeu. Não é uma pessoa que diz, olha, eu vou fazer isto, e depois não faz, porque, olha, houve estas dificuldades e não pude fazer. Deus é todo-poderoso, e por isso é capaz de fazer acontecer o que quer que aconteça. E por isso ele faz isto acontecer. Esta promessa que ele fez vai ser realizada. Parte desse plano de criar filhos e filhas no reino de Deus, no governo de Deus, na família de Deus, eternamente, é para ser executado através de famílias. E a primeira família que está descrita na Bíblia, que digamos assim, são os pais dos fiéis, começou através de Abraão. Vejam aqui, se faz favor comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão acreditou em Deus e fez o que Deus disse a ele para fazer. Porquê? Porque acreditou. Quando acreditamos, obedecemos. Obedeceu. E por isso, isso foi-lhe considerado como justiça. O próprio ato de acreditar em Deus e por isso fazer o que Deus disse a ele para fazer foi considerado como justiça. E por isso, continuando a ler, vejamos aqui no versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Porque está a imputar a essa pessoa justiça. E por isso não está a imputar pecado. E como é isso? Veja no versículo 13 de Romanos 4. Diz, não foi por intermédio da lei que Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Ele acreditou no que Deus disse, e por isso deu os passos que Deus disse a ele para dar. Em fé. Porquê? Porque acreditou. E por isso, não foi por intermédio da lei, mas foi por intermédio da fé, dos passos que ele deu, porque acreditou em Deus. E por isso foi imputado como justiça. Vejam também no versículo 16. Essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. O pai da fé. Pai de todos nós. E por isso, assim, diz aqui no versículo 16, para que seja firme a promessa para toda a descendência. Ele é o pai da fé. Ele deu o exemplo. E o seu exemplo foi passado à sua família e essas bênçãos foram passadas à sua família, essas promessas foram passadas à família dele e isso foi passado a nós para sermos parte dessa família, como vamos ver. Vejamos, por exemplo, em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Sim, Abraão obedeceu em fé. Então, Deus prometeu e jurou por ele mesmo. E assim obteve Abraão a promessa. Porquê? Por causa da sua ação em fé, a sua obediência em fé. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, e porque ele jurou. Por isso, irmãos, por isso, Deus prometeu que ia abençoar Abraão. Porque ele obedeceu. E parte disso aconteceu, como sabemos, irmãos. Mas também sabemos que, quando lemos o capítulo dos fiéis, que é Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, vemos aí a história, os exemplos da fé, que fala acerca de Abel, de Enoque, fala acerca de Noé, e fala acerca de Abraão, e de Sara, e de Isaac, e de Jacó, e José, e Moisés, e Raab, e o Gideão, e Baraque, e Sansão, e muitos outros. E depois diz, no versículo 39, diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E por isso vemos aqui a promessa, que é dupla. Uma promessa física, temporária, nesta vida física, e uma promessa espiritual, que receberam em parte a promessa física, e também a promessa espiritual ainda não receberam, porque morreram e estão mortos à espera do dia da ressurreição. Sim, não estão no céu, estão mortos à espera da ressurreição, isto é, da vinda de Cristo. Por isso vemos aqui que os fiéis ainda não receberam as promessas, as quais receberão a ressurreição. Por isso as promessas é uma combinação de promessas físicas e promessas espirituais. Vejam em Jeremias, capítulo 33. Jeremias, capítulo 33. Vamos ler versículo 14 e 15. Jeremias 33, versículo 14 e 15. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Interessante aqui, a casa de Israel e a casa de Judá. São duas casas. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Ora, quem é este renovo a Davi? Este a Davi um renovo, quem é? Está claro que é Jesus Cristo. Naqueles dias, versículo 16, Judá será salvo. Sim, a nação de Judá será salva. Mas lembra-se, está aqui a falar a casa de Judá e a casa de Israel. Jerusalém, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. E por isso vemos aqui, irmãos, que os dias vêm que vai haver uma benção através das nações, através de Jesus Cristo, para todas as nações. Então vamos ver um bocadinho, em maior detalhe, o que é que foram estas promessas inicialmente dadas a Abraão. E vamos começar em Gênesis capítulo 12. Vamos então analisar o livro de Gênesis, ou secções do livro de Gênesis, para vermos um bocadinho melhor esta promessa que foi inicialmente dada a Abraão. Vamos começar no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma benção. Abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, irmão, vemos esta promessa, que tem, digamos assim, duas partes. Aliás, digamos assim, são duas promessas. Uma é física, bênçãos físicas, e a outra é bênção espiritual. Porque diz assim: farei uma grande nação. Isso é uma coisa física. E te abençoarei. Que aqui vemos que pode ser não só físico, mas também espiritual. Bênçãos. Engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então esta nação vai ser uma abençoada e vai ter a capacidade de abençoar outros, porque vai ser uma benção. Vai ter um grande nome no mundo. E diz assim, versículo 3, abençoarei os que te abençoem. Se vocês dizem bem aos descendentes de Abraão, você vai ser abençoado. Se você diz mal aos descendentes de Abraão, às nações que descendem de Abraão, você vai ser amaldiçoado. Então, um grande princípio, irmão, que devemos manter em mente. Estamos a dizer mal daquelas nações que Deus está a abençoar, que Deus, através de Abraão, abençoou. Precisamos ter cuidado. Porque diz que então vamos ser amaldiçoados também. E depois diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perdão, aí vemos uma promessa espiritual. Sim, também física. Porque através desta nação vai haver bênçãos que vão, bênçãos físicas que vão afetar as outras nações fisicamente, mas igualmente vai haver bênçãos espirituais. Ora, continuando um bocadinho mais adiante, no versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Queridos irmãos, isto é muito claro que a base desta promessa é uma benção física. Esta terra e as benções que vêm da terra. E como sabemos, irmãos, isto não foi cumprido, inicialmente cumprido, até ao período do Êxodo, que foi várias centenas de anos depois dessa promessa ter sido dada a Abraão. Cerca de 430 anos depois. E depois vemos aqui no capítulo 13, versículo 14 a 17. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha de onde estás para o norte, para o sul, e para o oriente, e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó na terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Por isso vemos aqui, é uma benção física. E é uma benção para sempre. Porque diz assim no versículo 15, darei esta terra que vês, a ti e à tua descendência, para sempre. Vejam então um bocadinho mais adiante, no capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, versículo 1 a 4. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. A tua recompensa será muito grande. Porquê? Porque és fiel. Fiel na tua casa. Fiel a obedecer às leis de Deus. É fiel a seguir o que Deus diz a tu. E por causa da tua fidelidade, por causa da tua fé, por causa da fé, por causa das ações em fé, és abençoado. Pela fé foi imputada justiça. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer? Por isso vemos aqui Abraão a dizer... Mas eu não tenho filhos, como é que eu vou receber esta benção? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aí vemos. Aquele que virá do teu próprio corpo. Então veja aqui, no versículo 6. Perdão, versículo 5. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele disse, assim será a tua posteridade. Assim será a tua descendência, os teus filhos, que vêm do teu próprio ventre. Está claro, do ventre da esposa dele, está claro. Mas era gerado pela semente que veio do ventre de Abraão, e essa semente fertilizou o óvulo no ventre de Sara. Versículo 6. Ele creu no Senhor. Ele acreditou. Não teve dúvidas. E isso lhe foi imputado para a justiça. Essa fé lhe foi imputado, foi considerado como justiça. Isto é importante. Importante entendermos isto. E disse-lhe mais, versículo 7, eu sou o Senhor, eu te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Veja no versículo 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Isto é, os teus filhos, uma vez que os teus filhos venham a crescer, os teus filhos vão ser peregrinos em terra alheia e será reduzida, durante este período de peregrinação, será reduzida a um fim, lá para o fim desse período, à escravidão e será afligida por 400 anos. Isso parece que começa quando o filho dele, o Isaac, foi desmamado e daí segue esse período de 400 anos. Continuando então a ler, vamos ler agora no versículo 18. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Fez Deus uma aliança, um pacto com Abraão, dizendo, à tua descendência dei esta terra. Queridos irmãos, é isto físico ou não? Está claro que é físico. Sim, tem um componente, tem uma parte desta promessa que é física. Desde o rio de Egito até ao grande rio de Eufrates. Por isso vemos aí que é uma promessa de descendência física. Vejamos então um bocadinho mais adiante, no capítulo 17. Gênesis capítulo 17, versículo 2. Diz assim, farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Veja também no versículo 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. De ti vão vir várias nações. De Abraão. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Já não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Abraão, pai de uma multidade de nações, pai de numerosas nações. Continuando a ler agora no capítulo 22. No capítulo 22, a começar a ler do versículo 1, diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E vemos aqui quando Abraão foi posto à prova por Deus, no caso de ter que sacrificar ou fazer os passos, como se tivesse que sacrificar o seu filho, o único filho, Isaac. Aí vemos um grande ato de fé, porque Deus tinha dito a ele que ia abençoar, ia ter muitos filhos através de Isaac. E agora disse, agora vai sacrificar Isaac. E isso então é como se fossem duas coisas opostas na mente. Como poderia ser? E por isso então Abraão pensou, talvez Isaac viesse a ser ressuscitado, ou seja o que for, porque Deus vai cumprir a promessa. E ele então foi posto ao teste, à prova. Não era uma prova para falhar, mas era uma prova para passar o teste, para poder abençoar a ele ainda mais. E então ele passou o teste, como sabemos. E depois vê-se assim. Quando disse, não mates Isaac, porque vi que agora me vais obedecer. E ele disse assim, no versículo 16. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Vê-se aqui, queridos irmãos, que esta promessa agora se tornou incondicional, sem quaisquer condições. Foi uma promessa. Deus vai fazer isto, de certeza, daqui adiante. É uma promessa incondicional. É uma promessa de que vai acontecer, que vamos ser abençoados através da família de Abraão. E por isso diz assim, falando acerca dessa família, nela, versículo 18, isto é na tua semente, na tua descendência. E, particularmente, essa semente que veio através da descendência de Abraão é Jesus Cristo. Nela, em tua semente, que é Jesus Cristo, serão benditas todas as nações, através do servo, Jesus Cristo, que era Deus, que se esvaziou de ser Deus, como lemos em João, capítulo 1, versículo 1, que estava com Deus desde o início, desde a fundação do mundo, por quem tudo foi criado, ele se esvaziou, como lemos em Filipenses, capítulo 2, versículo 6, da forma de Deus e veio a ser da forma do homem e se humilhou. Esse é da descendência física. Ele existia como um ser e se encarnou. E ele então se encarnou através da descendência de Abraão. E por isso dele, nessa semente, nele serão benditas todas as nações da terra, através de Jesus Cristo. E por isso vê-se aqui que a promessa não é só física, mas também é espiritual. Uma promessa espiritual, com bênçãos espirituais. Vejamos então agora em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, começando no versículo 3. Habita nela, aqui está agora a falar a Isaac, em Gênesis capítulo 26. Diz assim, habita nela, na terra, e ficarei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência, os descendentes de Isaac, como estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência, na semente de Isaac, está claro, serão abençoadas todas as nações da terra. E por isso, está aqui, uma vez mais, esta benção dupla. Física, a tua descendência, que será como as estrelas do céu, física. E a segunda parte do versículo 4, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Através de Jesus Cristo, todas as nações serão abençoadas. Continuando então no versículo 5. Porque Abraão obedeceu à minha palavra, guardou, porque quando a palavra diz, olha, faz isto, ou faz aquilo, ou oferece Isaac, ou seja o que for, ele obedeceu. E guardou os meus mandatos, os meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Abraão foi obediente. E por isso a promessa está garantida. Está estendida, está aplicada através de Isaac. Uma vez mais, promessa física e espiritual, porque Abraão obedeceu. Vejamos então um bocadinho mais adiante, no capítulo 28. Porque aí vemos, no capítulo 28, que a promessa agora é passada de Isaac ao filho dele, Jacó. Gênesis capítulo 28. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua benção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padan Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, filho de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a benção de Abraão, a ti e à tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Esta promessa foi passada de Abraão a Isaac e agora de Isaac a Jacó. Esta promessa física aqui, mas está claro que também vimos que também é uma promessa espiritual. Vejamos então um bocadinho mais adiante, no versículo 12, vemos aqui a história da visão da escada que Jacó teve e esse sonho, e diz: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam nesta escada, da terra para o céu e do céu para a terra. Versículo 13. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. Versículo 14. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente e para o norte e para o sul. Queridos irmãos, é isto físico ou não? E diz: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aqui vemos que através das descendências haverá bênçãos físicas, mas também através do descendente, que é Jesus Cristo, como mencionámos há pouco, que virá através dessa descendência, todas as nações serão abençoadas, todas as famílias da terra. Uma vez mais, uma bênção física e espiritual. Depois vemos a história que Jacó casa-se com as filhas de Labão, Lia e Raquel, e ele tem inicialmente 12 filhos, isto é, 11 moços e uma moça, Dina. E depois vê-se o assassinato por Simão e Levi e os seus irmãos, dos descendentes de Siquema. Então vamos continuar então em Gênesis capítulo 35. Os siquemitas, em Gênesis capítulo 35, começar no versículo 9. E diz assim: vindo Jacó de Padan Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou e disse: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Versículo 11, e disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, se fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações serão de ti, e reis procederão de ti. Uma nação e multidão de nações. Agora está a dar detalhes adicionais aqui a Jacó, que através de Jacó vai haver, e Jacó, o nome dele é mudado para Israel, e haverá uma nação que descerá daí e uma multidão de nações. E reis procederão de ti. Vai haver vários reis. Reis mundiais que vão descender através dessa família. Depois vemos a história que Jacó vê-se a história que depois Jacó teve outro filho, que foi a ser Benjamim. E depois vê-se que José, um desses filhos, José, vai para o Egito. Vai para o Egito. Se vocês veem essa história, podem ler, e depois vê-se em Gênesis capítulo 48, depois de Jacó estar reunido com José, vê-se aí quando Jacó está perto da morte e está doente, vê-se aí em Gênesis capítulo 48, passadas as coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus dois filhos, Manassés e Efraim. Manassés, que foi o primogênito, e Efraim, que foi o segundo filho, filhos que tinham nascido no Egito. Continuando então a ler no versículo 4, e disse-me: eis que te farei fecundo, isto é, quando Jacó abençoou José, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Agora está a dizer, os teus dois filhos, Efraim e Manassés, não são só meus netos, são meus filhos. São parte da tribo de Israel. São meus, como Ruben e Simeão. São meus. E por isso, então, vê-se aí um pontozinho muito importante de entendermos que esses dois filhos, Efraim e Manassés, são parte de Jacó, que teve o nome mudado para Israel, que teve 12 homens filhos, incluindo José, mas José, agora esses dois filhos de José, é como se fossem filhos de Jacó, isto é, de Israel, e por isso são 13 filhos. 13 filhos. E vemos na história que depois houve um período em que houve a casa de Jacó, e depois fala-se também de Israel e Judá. Porque quando fala acerca da casa de Jacó, que representa esses 13, mas Israel eram as tribos do norte e Judá as tribos do sul, geralmente dito dessa maneira. Mas continuando então a ler em Gênesis capítulo 48, versículo 14, e diz assim: mas Israel, isto foi então, Jacó vai abençoar os filhos de José, e diz assim: mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo. Cruzou assim as mãos. E pôs a mão direita, sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, que era o segundo filho. E a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o primogênito, que era o primeiro filho, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José. Isto é Jacó, abençoou a José. Isto é os filhos de José, que é Efraim e Manassés, dizendo: Deus, em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, ele deu esta benção, então deu esta benção. E leiamos um bocadinho mais acerca desta benção, que está no versículo 19. Mas o seu pai, porque José disse: não, tens as mãos trocadas e tal. Mas o seu pai o recusou e disse: eu sei que fiz isto de propósito. Diz assim: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Efraim, que era aquele que nasceu em segundo lugar, será maior do que Manassés. Porquê? Porque vai ser uma multidão de nações. Uma multidão de nações. Assim, versículo 20, assim os abençoou naquele dia. E por isso vemos aqui uns pontos importantes que é preciso entender quem estas nações são. Nós temos um guia de estudo bíblico, os Estados Unidos e a Inglaterra, que é um estudo bíblico em grande detalhe, de cerca de 114 ou mais páginas, que explica que Efraim, aquele que nasceu em segundo lugar, que veio a ser uma multidão de nações, que representa a Inglaterra, isto é, o Reino Unido, as nações do Reino Unido, esta multidão de nações. E Manassés, que era o primogênito, que veio a ser só uma nação, que representa os Estados Unidos, no tempo de hoje em dia, esta descendência, que vieram das nações de Israel, do Reino do Norte, e, entretanto, ainda existem as nações do Reino do Sul, que é o Reino de Judá, que é o que hoje em dia chamamos os judeus, a nação que está na Palestina, que hoje em dia chamamos Israel, mas na realidade são os judeus, da casa de Judá. Mas a casa de Israel são as nações de língua inglesa e outras nações além disso. Por isso, este guia de estudo vos explica claramente quem estas nações são. E isto é importante para entendermos a profecia. Porque muitas partes da profecia está a falar à profecia a Israel, à casa de Israel, e pensamos que está a falar dos judeus. Mas não, está a falar destas 10 tribos do Reino do Norte de Israel. E por isso é importante entendermos isso. Depois, no capítulo 49 de Gênesis, vemos então as bênçãos proféticas de Jacó a todos os seus filhos nos dias vindouros, isto é, no tempo do fim. Vê-se aí 49, versículo 1, diz assim: farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros, para os tempos do fim. E depois vemos no versículo 22 a 26, falando José, ora, quem é José? José teve dois filhos, Efraim e Manassés. É um ramo muito frutífero, junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros não lhe darão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. Pessoas, nações tentam destruir este, mas não conseguem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso Jacó. Quem é que deu o poder a estas nações de língua inglesa? Deus, o poderoso de Jacó. Não é porque estas nações são melhores que outros. Não. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, que é Jesus Cristo. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Estas nações foram abençoadas com coisas materiais, bênçãos grandes, grandes. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Diz, irmãos, isto é para o tempo dos fins, como lemos no versículo 1. Queridos irmãos, em parte, houve um cumprimento destas promessas nos dias de Salomão. Vejam em 1 Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4, versículo 20 a 21. Eram, pois, os de Judá e Israel, muitos. Vê-se aqui, Judá e Israel. Judá era o sul, Israel era o norte. Eram, pois, de Judá e Israel, muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. E vê-se aqui que, em parte, houve um cumprimento desta profecia, destas promessas de bênçãos, mas, como vimos em Gênesis 49, haveria ainda bênçãos maiores durante o tempo do fim. Também vemos em 1 Crónicas, capítulo 16, versículo 14 a 17. 1 Crónicas, capítulo 16, versículo 14 a 17, diz: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra, lembra-se perpetuamente da sua aliança. Deus fez uma aliança com Abraão e não se esquece da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. E depois isso foi estendido através de David, como lemos. Vejam em Salmos 89. Salmos 89. Acerca do trono de David. Vejam versículo 3 e 4. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a David, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Para sempre. O trono de David existe. E, queridos irmãos, existe. Hoje em dia, na Inglaterra. Existe. Continuando a ler, por isso vê-se aqui que a promessa que Deus fez, a aliança que Ele fez, através de David. E por isso vê-se coisas físicas. Mas, queridos irmãos, como disse, não é só uma benção física. É também uma benção espiritual. Vejam aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. E uma vez mais, só estou a sublinhar alguns pontos. Não estou a ver tudo. Estou simplesmente a tentar explicar a vocês que as promessas de Deus são eternas, não falham, não falharão. Deus tem o poder de as cumprir e as promessas são físicas e espirituais. Eu mostrei várias promessas físicas. Brevemente, agora quero mostrar espirituais também. Lucas capítulo 1, leia por exemplo aqui no versículo 26. Falando aqui no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de David, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E quando o anjo, onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de David, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Este é o descendente. É o descendente, aqui é a promessa do descendente. Jesus Cristo vai reinar sobre a casa de Jacó. Isto é, sobre Israel. Isto é, Israel e Judá, a casa de Jacó. Vai reinar inicialmente sobre a casa de Jacó. Vejam então aqui em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. 8. Gálatas 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. A Escritura previu que Deus justificaria pela fé os gentios. São justificados, são feitos justos pela fé. Nós, como gentios, somos feitos justos. Anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti, isto é, Abraão, serão abençoados todos os povos. Esta benção para os gentios, para todos os povos, será através de Abraão. Por isso, vemos aqui, queridos irmãos, que a salvação não é uma questão de linhagem física. Porque são abençoados todos os povos, além dos da linhagem física de Abraão. E por isso, a salvação não é um direito de nascença só para os israelitas. É para todo o mundo. Salvação é para toda a humanidade. Esta benção espiritual é para toda a humanidade. Continuando então a ler no versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão. Sim, vimos claramente, as promessas físicas e espirituais foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Jesus Cristo. Ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Por isso as promessas foram feitas a Abraão e ao descendente de Abraão, que é Cristo. E através dele, Cristo, estas promessas são aplicadas pela fé a todas as nações. Versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, esta aliança, esta promessa, foi feita. Já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, qual foi a lei que veio 430 anos depois? Foi a lei que diz, no versículo 19, qual pois a razão de ser da lei foi adicionada por causa de transgressões. A lei dos sacrifícios e das ofertas de bodes e que foram feitos, por exemplo, durante a Páscoa e todas as outras leis de holocaustos e de ofertas e isso tudo que são descritas em Levíticos capítulo 1 até capítulo 5, essas leis foram, essa lei que veio 430 anos depois foi adicionada. Porquê? Por causa de transgressões às leis de Deus, porque as pessoas não obedeciam às leis de Deus, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa, porque a promessa foi feita antes, a Abraão. E foi imputada a ele, a promessa, como justiça. Porquê? Porque ele acreditou. Pela fé. Vejamos então o versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Esta lei das cerimónias, dos bodes, dos sacrifícios, que foi adicionada 430 anos depois, essa lei nos serviu de aio, quer dizer, nos serviu de um instrutor, de um apoio, de uma coisa para apontar a Cristo e ao Espírito Santo, como o Espírito Santo nos ajuda, porque Jesus Cristo nos enviou o Espírito Santo, para nos dar a ajuda para sermos santificados pelo Espírito Santo para a audiência. Por isso, a lei nos serviu para nos conduzir a Cristo. A Cristo, que por através de Cristo veio o Espírito Santo e isso tudo. Por isso, a lei apontava a Cristo e ao Espírito Santo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Sermos justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Tendo vindo a fé, já não somos subordinados às leis das cerimónias de sacrifícios físicos, porque temos um único sacrifício eterno e permanente, que é Jesus Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, que morreu por toda a humanidade. Continuando a ler, então, no versículo 27. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, vos revestistes. Todos que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Fomos batizados em, a palavra grega aqui é eis, que quer dizer para dentro de Cristo, para dentro do corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus. Todos quando fostes batizados em Cristo, de Cristo nos revestimos, isto é, pomos um novo homem agora. Pomos um novo homem que estamos a imitar, é Cristo. Por isso todos que somos batizados para dentro do corpo espiritual, que é a Igreja de Deus, nos revestimos de Cristo. Continuando a ler no versículo 28, de Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Somos parte de um corpo. Somos um. Tal como o Pai e o Filho são um, Jesus Cristo orou em João 17 para sermos um, como eles são um, sermos unidos. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Porque se somos de Cristo, somos descendentes de Abraão. É como aquela oliveira que foi enxertada. Aquela árvore, oliveira que foi enxertada. Oliveira selvagem que foi enxertada na oliveira correta. Nós somos, então, herdeiros segundo a promessa. Herdeiros segundo a promessa. E por isso a salvação está aberta a todos que Deus chama. Ninguém pode vir a Jesus Cristo a não ser que seja chamado por Deus, João 6, 44, mas leiam também em Atos capítulo 2, versículo 39. Atos 2, versículo 39. Aqui no dia de Pentecostes, quando Pedro estava a dar este sermão, a dizer que as pessoas, uma vez que acreditam e que reconheçam o que têm feito, precisam de se arrepender e ser batizados e receberão a promessa do Espírito Santo. Então, no versículo 39, diz assim: pois para vós é a promessa, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Deus é que chama. Deus está a abrir a salvação a toda a humanidade. Mas é a decisão dele. Quando é que nos chama? Ele é o mestre oleiro. E ele decide trabalhar com partes do barro agora. E ele decide trabalhar com outras partes do barro a outra altura. Por isso, vemos que a salvação está aberta para todos, para toda a humanidade. Então vimos que através de Abraão há bênçãos físicas, prosperidade a estas nações descendentes de Abraão, principalmente as nações líderes dessa promessa de bênçãos, de prosperidade, que são as nações descendentes de José, isto é, Efraim e Manassés, que mencionei um bocadinho mais antes, que são representadas hoje em dia pelos seus descendentes físicos e receberam bênçãos físicas. A intenção dessas bênçãos é, por através delas, ensinar a outras nações o caminho de Deus, como um exemplo de nações que obedecem a Deus, e através disso passar as bênçãos, através delas, a outras nações. Passar bênçãos, dar estas bênçãos, ajudar as outras nações, apoiar as outras nações a poderem também ser abençoadas. E ali, e em segundo lugar, também há promessas e bênçãos espirituais através de Cristo, que é o Cordeiro Pascal, e não por esses cordeiros temporários, que era essa lei de cerimónias que era temporária, e também através da promessa que foi dada, enviada através de Jesus Cristo, que é a promessa do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para a santificação através desse Espírito para a obediência. E por isso vemos que, por exemplo, em capítulo Deuteronômio 28, que se as nações obedecerem, vai haver grandes bênçãos. Mas se desobedecerem, vai haver grandes maldições. Então vejamos, em forma de conclusão, algumas escrituras aqui adicionais. Primeiro, Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5. E vamos ler versículo 7. Começar a ler do versículo 7. Diz assim: o restante de Jacó está no meio de muitos povos. Quer dizer, os descendentes, o resto de Jacó, hoje em dia, os descendentes, estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O restante Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como o leão entre os animais nas selvas, como o leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e as despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários e todos os teus inimigos serão eliminados. Estas nações, por várias dezenas de anos, tiveram um poder mundial muito grande. Versículo 10. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Estas nações vão ser castigadas. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas e tu já não me inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedecem. Vai haver um dia de grande castigo, brevemente, porque as nações descendentes de Israel, estas nações descendentes de José, Efraim e Manassés, não cumpriram a responsabilidade delas. E por isso vai haver um grande castigo. Não vai ser um dia de alegria. Vai ser um dia da tristeza e da dor de Jacó. Mas Deus vai trazer esse julgamento. Vejam aqui em Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó, inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Quando as nações de Israel se arrependerem, Deus as levantará. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Sim, as nações de Israel vão sofrer a ira do Senhor na grande tribulação, porque pecaram. Mas até que julgue a minha causa e execute o meu direito, ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Ao fim disso, vai haver luz, vai haver justiça quando Jesus Cristo vier. A minha inimiga verá isso e ela cobrirá a vergonha. É ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama nas ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia, serão os teus limites removidos para mais longe. Quando Jesus Cristo voltar e reedificar Israel, que foi destruída durante a grande tribulação que vem, nesse dia, serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti, desde a Assíria até as cidades do Egito, e do Egito até ao rio Eufrates, e do mar até ao mar, e da montanha até à montanha. Este será o segundo êxodo. Estas nações, as pessoas se reunirão, e vai haver paz na terra. Todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. E depois diz assim, as nações verão isto, no versículo 16, e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lambrão o pó como serpentes, como répteis de terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Quando Jesus Cristo vier e vem reinar na terra, isso acontecerá. Deus é o mestre oleiro. Ele decide quem chamar e quando. Deus tem um plano para toda a humanidade. Deus está a construir uma família de filhos e filhas e decidiu trabalhar através de famílias também e através dos descendentes de Abraão. Ao fim de tudo, leiam comigo, se faz favor, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz... Apocalipse, capítulo 21, capítulo 4. Porque ao fim disto tudo haverá um novo céu e uma nova terra. E diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Então vejam no versículo 6. Disse mais ainda, tudo está feito. Queridos irmãos, quando Deus diz que uma coisa vai acontecer e que Ele promete, é como se já tivesse feito. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, isto é Jesus Cristo a falar, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E você, irmãos? E nós, irmãos, precisamos ser vencedores, porque diz no versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho.